Está no ar. MS no Campo, o agro mostrando o seu valor.
Olá, eu sou Catiúcia Fernandes e estamos de volta com mais um MS no Campo, trazendo todas as informações e ações do governo do estado para o homem do campo aqui em Mato Grosso do Sul. E agora você confere o que é destaque desta semana. Bacia do Rio Taquari será a próxima beneficiada com recursos do programa de conversão de multas. Agora a manchete é de Carla Tatiane.
Atenção, produtores. Falta pouco para o fim do prazo de cadastramento no CAR, Cadastro Ambiental Rural.
Paulo Iapuço, seu destaque.
Mato Grosso do Sul colheu 19,22 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. Produção teve alta de 40% acima da média nacional.
Franciane Rodrigues, com as previsões do tempo.
Última semana da primavera será de calor e tempo abafado em todo o estado.
E nesta edição do MS no Campo, você ainda confere um balanço das entregas de patrulhas mecanizadas para agricultores familiares do estado. E os detalhes sobre a participação de Mato Grosso do Sul na Show Rural Copavel, no Paraná. Hoje tem também dica de segurança no campo e agenda rural. Tudo isso e muito mais você confere aqui no MS no Campo, que está começando.
Previsão do tempo com Sentec Agraer.
A massa de ar seco que está atuando sobre Mato Grosso do Sul nos últimos dias reduziu a quantidade de chuvas em todo o estado e o sol voltou a aparecer em todas as regiões. Entretanto, esse sistema meteorológico diminui muito a umidade relativa do ar. Diversas localidades já registraram umidade relativa do ar abaixo de 30%, considerado estado de atenção, como é o caso de Corumbá. A umidade caiu para 26% e em Aquidauana e Cacilândia, 28%. Jardins, Hidrolândia, Porto Mutim e Chapadão registraram umidade de 29%. O menor valor da umidade em Campo Grande foi de 32%. Franciane Rodrigues, qual a previsão para esta semana e como essa umidade interfere nas produções?
Semana será de sol, calor e tempo abafado em Mato Grosso do Sul, Catiúcia. E com pouca chuva prevista nas regiões produtoras, uma massa de ar quente e úmido ajudará a formar nuvens carregadas em todas as regiões do estado e são esperadas pancadas de chuvas isoladas entre a tarde e o início da noite. A possibilidade é de que as chuvas se tornem mais frequentes entre quinta a sábado, 19 a 21 de dezembro. As temperaturas permanecerão elevadas na casa dos 23 aos 36 graus. Volto com mais informações do tempo nas próximas edições do MS no Campo. Até lá, Catiúcia.
Obrigado, Franciane. Até a próxima semana.
MS no Campo.
Nesta quarta-feira, dia 6, o governador Reinaldo Azambuja reuniu-se em Brasília com o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, de quem ouviu o anúncio de que a bacia do Rio Taquari será a próxima a ser beneficiada com recursos do Programa de Conversão de Multas, criado em outubro deste ano. Segundo o governador, o ministro afirmou que a publicação em edital deve sair até março do ano que vem.
É uma definição que o segundo edital a ser publicado pelo Ministério do Meio Ambiente quanto à recuperação de passivos ambientais será do Taquari. O primeiro vai ser agora já publicado até o final do ano do Rio São Francisco e o segundo do Taquari. Para nós já é um ganho enorme. E a publicação, a promessa de ser feita até março do ano que vem. Publica o edital. Empresas, grupos que têm passivo ambiental poder compensar a multa em recuperação ambiental. Então isso é um avanço enorme. Isso foi objeto daquele decreto que o presidente Michel Temer assinou na Caimã e agora nós estamos colhendo os frutos daquilo. Não é anistiar a multa, como foi falado por alguns. É simplesmente você trocar a multa por compensação e recuperação.
Reinaldo Azambuja explicou que o próximo passo é juntar o projeto do governo do estado com o projeto do COINTA, o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari, para a elaboração do edital de chamamento público.
Agora a gente vai pegar o projeto que o governo do estado entregou já ao Ministério, que já está lá, que tem inclusive aprovação e nota técnica da ANA, Agência Nacional das Águas Favoráveis. favorável. Vai pegar o projeto que o COINTA, que é o consórcio ali de municípios, anexando os dois para fazer o regramento e as regras do edital, como disse a presidente do IBAMA, Sueli, para publicação. Então eu vejo isso como um avanço enorme. Depois de anos e anos aí de discussão de recuperação do Taquari, a gente tem algo sustentável para possibilitar essa recuperação.
Com a criação do programa de conversão de multas, a estimativa de arrecadação era de 4,6 bilhões para o meio ambiente. A estimativa do IMASU é de que sejam necessários 700 milhões de reais para a recuperação da bacia do rio Taquari.
Entrevista.
E ainda falando sobre a recuperação da bacia do rio Taquari, eu converso agora com o presidente do Instituto de Meio Ambiente, Ricardo Éboli. Ele fala sobre o projeto de recuperação do rio. Projeto de recuperação do rio Taquari, cujo assoreamento acumulado em 40 anos inundou permanentemente mais de 1,3 milhão de hectares no Pantanal, será executado com a participação de todos os atores envolvidos. Sobre este assunto, eu converso com o presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o IMASU, Ricardo Éboli. Ricardo, obrigada por sua participação. Qual a importância desse projeto de recuperação da bacia do rio Taquari para Mato Grosso do Sul?
Esse programa de recuperação da bacia do rio Taquari, ele é composto de ações lá no Planalto, em propriedades rurais que têm problemas de erosões e problema de degradação das matas ciliares, que ao longo dos anos aportou todo o solo dessas propriedades para os afluentes do rio Taquari, por sua vez, que carrearam para a planície do Pantanal, causando estragos nas décadas, tanto de ordem ambiental como de ordem social e econômica. Na parte ambiental, nós temos nessas áreas, cerca de mais de 1 milhão de hectares inundados, onde toda aquela biodiversidade natural existente própria da região do Pantanal foi transformada num deserto aquático. Por sua vez, os que habitavam ali, sejam pequenos, médios e grandes produtores, tiveram que sair das suas áreas inundadas, provocando um problema social, e essas propriedades rurais deixaram de estar no processo produtivo.
Esta última semana, inclusive, o IMASU já deu início às discussões em torno desse projeto com alguns produtores ali no município de Corumbá. Aliás, o município mais afetado pelo desastre ambiental, não é mesmo?
Foi justamente para elencar aos produtores da planície, lá do médio baixo lado do rio Taquari, onde sofre os maiores impactos deste assoreamento advindos do Planalto, foram para demonstrar quais ações estão previstas nesse programa. A partir daí, traçarmos um cronograma de execução após março do ano que vem.
A problemática do Taquari nunca foi assumida por um governo como está sendo agora.
Esse problema da degradação ambiental, social e econômica, ele vem há mais de 3 décadas. E nunca houve uma iniciativa por parte do governo de apresentar projeto conceitual elencando as ações que deverão ser implantadas tanto no Planalto quanto na planície. E nós fizemos isso pela primeira vez em outubro de 2016, com evento que teve aqui em Mato Grosso do Sul com o ministro Sarney. Anteriormente a isso, as questões relacionadas ao Taquari, elas se encerravam de forma muito pontual, Planalto, decorrentes de emendas, recursos de emendas parlamentares que não atacaram o problema como um todo, como se nós estivéssemos dando uma aspirina a um paciente doente, quando na verdade a gente deveria tratar a causa de todo o problema. E esse programa em trâmite no Ministério do Meio Ambiente, com a vontade política do governo federal, se tornou um programa federal, né, com exceção dos estados de Mato Grosso do Sul, como também do estado de Mato Grosso. Agora teremos um conjunto concatenado de ações, tanto a causadora, a reversão das causas no Planalto, como também mitigação e a resolução do problema na planície.
E já é possível conhecer algumas das ações previstas neste projeto que já está em construção?
As ações previstas, elas variam. Adequação de estradas vicinais, temos muitas estradas no Planalto que contribuem para esse assoreamento do solo, controle de erosões nas propriedades rurais, recuperação das matas ciliares, ou seja, das APP, trabalhos de conscientização ambiental junto aos produtores, principalmente também agora na planície, intervenções no leito do rio e manutenção das margens nos trechos críticos, buscando adequar o leito atual de uma forma que ele no futuro tenha uma maior estabilidade e não gere novos arrombados, novas avulsões na planície que, por sua vez, inundam novas áreas lá abaixo do curso do Taquari.
Eu conversei com o diretor-presidente do IMASU, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, Ricardo Éboli, lembrando que uma comissão será formada para gerir o plano de intervenção no Rio, que será definido com a elaboração de um projeto técnico com a participação de todos os atores envolvidos, entre os quais o Sindicato Rural de Curumbá e o COINTA, que é o consórcio que agrega os 11 municípios que integram a Bacia Pantanal. O projeto técnico detalhará o custo e as medidas para salvar o Taquari.
MS no Campo.
Mato Grosso do Sul colheu 19,22 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. A produção teve alta de 40% acima da média nacional. É isso mesmo, Paulo e Afus?
Pois é, Catiúcia. A produção sul-mato-grossense de grãos teve, neste ano, aumento acima da média nacional. Os dados são do levantamento sistemático da produção agrícola, divulgado esta semana pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O volume colhido na safra 2016-2017, aqui no estado, somou 19,22 milhões de toneladas, alta de 40% sobre o ano anterior. O destaque é o milho, segundo a safra, cuja produção cresceu 61,5%, de 5,91 milhões para 9,54 milhões. Mato Grosso do Sul permaneceu em terceiro lugar no ranking de produção nacional do grão, superado por Mato Grosso e Paraná. A produção de soja também apresentou aumento expressivo, 22,8%, de 7,38 milhões de toneladas para 9,07 milhões de toneladas, na comparação entre as colheitas deste ano e de 2016. Mato Grosso do Sul continua como o quinto maior produtor nacional, atrás de Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia. Outros produtos também registraram altas significativas, como, por exemplo, o feijão da segunda safra, com aumento de 107%, sorgo, 33%, aveia, 30,5% e algodão com 17,8% de crescimento. É com você, Catiúcia.
Obrigada, Paulo e Afuso.
MS no Campo.
E no próximo bloco do MS no Campo, tem um balanço das entregas de patrulhas mecanizadas para agricultores familiares do estado. Voltamos já.
Todas as cotações do agronegócio você confere no site www.ceasa.ms.gov.br. MS no Campo volta daqui a pouco.